E vamos ao Talkwine. Bom dia aos nossos ouvintes da região oeste do Paraná, centro-sul do estado e também dos Campos Gerais, da CBN Ponta Grossa, CBN Vale do Iguaçu, CBN Cascavel. Bom dia. Vou começar com o André Chical. André, bom dia.
Bom dia, bom dia. Muito obrigado.
Copelo, bom dia, Copelo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Bom dia, André, também. Obrigado por atender nosso convite.
Está nas tuas mãos, Copelo. Vamos lá, vamos começar nossa conversa com o André.
Pois é, assim, André Chical, proprietário da Adega Lentejana. A Adega Lentejana traz aí, a meu ver, eu reputo como a empresa que inventou o Alentejo no Brasil. E aí vale uma historinha, viu? Quando eu lancei meu primeiro livro, em 1995, mais ou menos, eu tinha uma sessão dos países. Né? E nos países, na parte de Portugal, eu não citava o Alentejo, porque não era relevante, gente. E hoje é a origem, eu acho que a de exportação de vinho tinto, acho que é a mais importante. É Alentejo, Douro, as mais importantes, e para vinho branco, vinho verde. No Brasil, Alentejo é quase que uma marca. E muito se deve aí à empresa do André, o Manuel, o pai do André também, fizeram essa história. André, conta para gente como é que foi essa história um pouquinho.
O Alentejo realmente não era conhecido nem dentro de Portugal, digamos assim, né? Durante muitas décadas, a produção de vinhos no Alentejo era muito pequena. Outras regiões são muito mais renome, como o próprio Douro, o Dão, enfim. E quando a gente fundou a empresa lá atrás, em 1998, praticamente só se vendia vinho verde, vinho do Porto, aqui no Brasil, né? Fora isso, os vinhos portugueses não eram associados com rótulos de muito prestígio. E os do Alentejo, então, não eram nem conhecidos. Então, a gente começou a empresa focada na importação só de vinhos alentejanos, e por isso o nome da empresa, Adega Alentejana. E o meu pai, o Manuel, que continua ativo, ele inclusive nasceu no Alentejo, numa cidade bem ao sul de Portugal, chamada Beja.
Pois é, olha, a empresa não só fez a marca da região, e aí os méritos são enormes, né? Aliás, vale mencionar que o Alentejo, durante a Revolução, a ditadura em Portugal, né, foi separado para ser celeiro de cereais e arrancaram vinhas, o que é um crime, né? Existem poucas vinhas antigas no Alentejo hoje por causa disso. E depois, com a Revolução dos Cravos, o Alentejo retomou. Meu livro é de 95, mais ou menos, a Alentejo é de 98, então coincide um pouco. Agora, André, além de fazer região, vocês fizeram grandes marcas, porque hoje, quando você pensa em Portugal, você pensa em alguns grandes vinhos do Norte, mas quando você pensa em vinhos do Sul, Peramanca é um grande ícone, Mouchão, por exemplo, os vinhos de cartucho em geral, tá? E vocês construíram isso. Não é fácil construir marca, então é um trabalho de décadas. Como é que foi construir essa marca de Peramanca e Mouchão no Brasil, por exemplo?
Na época foi um desafio muito, muito grande, né? Assim, tiveram que ser feitas várias degustações, as pessoas não conheciam essas marcas tão bem. O Peramanca acabou se tornando um grande fenômeno muito por causa da sua associação com o Brasil, né? Por se dizer que os vinhos da região de Peramanca, no Alentejo, foram os vinhos que estavam nas naus do Cabral quando ele veio para o Brasil. Então isso ajudou muito o vinho a ter uma história e a se criar uma marca muito forte, né? E essa parte que você falou sobre as vinhas é muito interessante, porque realmente no Alentejo tem poucas vinhas centenárias, né? E uma das vinhas mais antigas que tem ainda em produção no Alentejo é até de um produtor que nós trazemos, que é a Tapa do Chaves, que é uma vinha tinta de 1901. Mas, via de regra, as vinhas centenárias são muito mais no norte de Portugal, né? No Douro e no Dão, principalmente.
A Tapada do Chaves é um espetáculo, estive lá já mais uma vez, é maravilhoso. Não, e Peramanca tem que dar um percentual para Camões, hein, desse vinho, porque Camões cita e a partir daí construiu-se uma marca que hoje, e é um fenômeno brasileiro, né? O Peramanca em outros países, acho que a exportação não é tão grande, é muito forte para o Brasil, não é isso?
O Peramanca ele é muito forte em Portugal e no Brasil, ele já começa a ganhar lastro também em outros países. Mas aí, de modo geral, o vinho português é muito mais conhecido fora de Portugal e das colônias, digamos assim, pelo vinho do Porto, né? O vinho de mesa, digamos assim, ainda está desbravando aí um caminho para poder conseguir mais prestígio, né?
Em grandes mercados como Inglaterra e Estados Unidos, é vinho do Porto, Portugal, basicamente é isso. Fora de vinho do Porto, é muito pouco. Assim, eu queria abordar um assunto delicado, mas que o Peramanca talvez protagonista, que é a falsificação de vinho, né? E Peramanca, de alguns anos para cá, vem com um selo tecnológico que você pode autenticar o vinho, não é isso?
Sim, nos últimos anos, até pelo fato do Peramanca ter ganhado aí muito nome e prestígio, é um vinho muito desejado, então algumas falsificações começaram a aparecer. E para ter uma resposta a isso e poder controlar um pouco melhor o mercado, em parceria com a Casa da Moeda de Portugal, a Adega Cartuxa fez ali na cápsula do vinho, né, na parte superior, tem um selo que você pode conferir no site da Cartuxa se o vinho é de fato um vinho original ou se não é, né? Se é uma falsificação.
Eu não sei explicar direito, mas é um selo com uma holografia, não é um selo isso. Fácil de copiar, né? Não é só imprimir o papelzinho e colar, né? Então por isso que realmente protege.
Você tem realmente um número lá, um código que você coloca no site da Fundação, e é realmente um material diferenciado. A Casa da Moeda de Portugal, assim como a Casa da Moeda aqui do Brasil, enfim, tem expertise nisso, né? E por isso que desenvolveram com eles essa questão aí de segurança.
Ô André, deixa eu fazer uma pergunta para você. A questão do vinho português do Brasil, a gente sabe que está crescendo, né? O mercado brasileiro se transformou no mercado para o vinho português, muito interessante. E é um mercado, como você falou do Peramanca, tá, vamos lá, colocar 500 anos de história, mais de 500 anos de história dessa relação. Mas é uma relação que tem fases e fases. Como é que você está deslumbrando agora a fase do mercado brasileiro para os vinhos portugueses? Ainda mais na região do Tejo. Como é que você pretende assim? Como é que se aborda hoje o mercado brasileiro? Qual a estratégia para fazer crescer o vinho português no Brasil?
Olha, o vinho português está num momento assim, muito bom aqui no Brasil, né? Durante muitos anos, até assim, não tão... muito tempo atrás, Portugal ficava atrás até da Itália em termos de exportação para o Brasil. E hoje o Brasil está na segunda posição, empatada com a Argentina, né? O Chile é quem está liderando. Então o vinho português hoje tem muito prestígio. Hoje em dia é muito mais fácil se vender vinho português. O vinho português tem uma demanda alta, inclusive os vinhos de maior valor agregado, né? Como o Peramanca, por exemplo. Então, o mercado está num momento assim, muito maduro, tanto que nós temos muita oferta, né? Hoje, tem uma quantidade de rótulos, tem centenas, milhares de rótulos portugueses disponíveis aqui no Brasil.
André, rapidinho, quanto é que está uma garrafa de Peramanca ao consumidor hoje? Mais ou menos, só para o pessoal saber.
Por volta de R$4.000.
Pois é, né? Um vinho para poucos, e mesmo assim tem fila para comprar, né?
Sim, a demanda é muito alta, a Fundação não consegue aumentar a produção, né, por se tratar de um vinho muito especial, que vem aí de vinhas muito específicas, das vinhas mais especiais da Fundação Eugênio de Almeida. Então, como a demanda é muito maior do que a oferta, naturalmente o preço vai subindo safra a safra, né? E a questão cambial também não ajuda nada.
Ah, não, isso mata mesmo. A gente. Mas olha, para concluir, uma última pergunta. Vocês em 2015... romperam aí um padrão de décadas e abriram o portfólio para vinhos fora de Portugal. E isso eu achei ousado, mas que, pelo que eu vi, está dando um resultado maravilhoso. Vocês trazem Espanha, França, Argentina, Chile, azeite, bastante azeite, né? Me conta essa virada aí.
Os nossos clientes, né, já tinham essa demanda, né? Então, assim, é muito difícil alguém só consumir vinho de Portugal, né? A pessoa... O apreciador de vinho, normalmente, ele não é muito fiel a uma marca nem a um país, né? Ele gosta de provar coisas diferentes, de países diferentes. Então, foi um caminho natural a gente passar a explorar também outros países. A Espanha, em especial, é um país ainda pouco trabalhado aqui no Brasil, onde nós acreditamos que tem um potencial de crescimento muito grande, porque, mundialmente, a Espanha é um player muito importante, né? Então, a gente acha aí que tem um espaço muito grande para trabalhar esse país. E os azeites também, enfim, é uma mercadoria muito associada ao vinho, são produtos irmãos. Normalmente, onde se faz bons vinhos, também se faz bons azeites. Então, foi muito natural incorporar esses produtos, né?
Imagino que a logística também tenha facilitado, né? Portugal e Espanha estão próximos, o vinho e o azeite é a mesma empresa que faz, o contêiner é o mesmo, vem do mesmo porto.
Sim, foi muito conveniente. Aliás, nós temos, inclusive, produtores que fazem vinho e fazem azeite, né? Como a própria Fundação faz, Quarticima, Quinta do Noval, enfim. Então, foi tudo muito conveniente para conseguir, até do ponto de vista logístico, incorporar também os azeites e os vinhos da Espanha ao nosso portfólio. Então, hoje, a gente se vê até muito assim como uma empresa ibérica. Só que, além dos vinhos de Portugal, do Chile e os azeites, da Espanha, desculpa, nós também temos aí vinhos de outros países que também têm crescido de maneira bem interessante.
Ok, André, muito obrigado.
Eu que agradeço, Marcelo, aí, a todos os ouvintes da CBN.
Eu agradeço o novo André. André, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Copelo. E a gente se encontra numa próxima aí. E você pode entrar em contato com o Marcelo Copelo pelo Instagram, @ Marcelo Copelo, Copelo com dois L's, e no site dele, marcelocopelo.com. E um abraço aos nossos ouvintes do Centro-Sul do Estado, Oeste do Estado e da região dos Campos Gerais.